em montes e vales e por todo o mundo. Abençoe a todos e abençoe a cada um pregador enviado por Deus. Inspire as suas vidas, Senhor. Neste momento, as pessoas recebem o Espírito Santo em todo o mundo. Pessoas são curadas em todo o mundo. Nós agradecemos a Ti por todas essas bênçãos que, através do Teu Filho, através da Sua morte, se tornou tudo isso possível. Hoje nós nos lembramos dessa Sexta-feira Santa, naquilo que aconteceu há 1900 anos atrás, acima de 1900 anos atrás. Dá-nos o Teu Espírito, dá-nos a parte do pão da vida que necessitamos hoje, Senhor. Nós viemos do campo e estamos aqui algum dia sentados, como sentados à sombra, para nos alegrarmos com os outros na comunhão contigo. Foi muito um refrigério grande. E mais uma vez, hoje à noite, Senhor, salve todas as almas que estão perdidas, cure todos os enfermos. E lembre-se também da irmã que foi curada, que tinha uma perna curta. Nós te agradecemos, Senhor. Isso mostra que o Deus vivo está no nosso meio. E também a irmã que foi curada do seu tumor. E por tudo aquilo que Tu fizeste, isso foi extraordinário. Nós somos gratos a Ti. Abençoe adiante, abençoe a Tua palavra. E oculte o Teu servo em Ti mesmo. E circuncisa os lábios e os ouvidos para ouvir e para falar. Deixa-nos abrir agora e ler um texto da Escritura. Eu desejo ler de duas passagens. Primeiramente, de Isaías 53. Eu lerei do versículo 1 a 10. E então de Mateus, capítulo 11, 25. Vamos ler. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando para nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e era o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos e comum de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos descarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, ele fala aqui de Jesus. Isso nós sabemos. Agora leremos de Mateus 11, versículos 25 e 26. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, assim, se o Senhor quiser, eu quero pegar um texto disso e em breve falar sobre isso, e tão rapidamente quanto for possível, e então ouviremos ainda testemunhos. Eu desejo escolher o tema: Deus se oculta a si mesmo em simplicidade. Vocês sabem, Deus é tão grande. Ele se oculta a si mesmo em simplicidade e se revela da mesma forma como ele se ocultou. E Deus é tão grande, ele pode se fazer tão simples, isso o torna tão grande. Muitos perdem nos seus caminhos simples, nos quais ele se oculta. Nós sabemos, pessoas não podem fazer isso. Pessoas não podem ser grandes o suficiente para simplesmente se tornarem simples. Vejam, o que faz Deus ser tão grande? Que ele se revela tão simplesmente. O que nós chamamos de grande é para ele, não é grande. Se nós lemos a palavra de Deus e as estudamos, nós constatamos como ele faz as coisas. E ele não pode mudar o seu programa. Ele não pode recuar na sua palavra. Eu posso fazer algo nesse ano e pensar que está certo, ou já no próximo ano e na próxima semana posso dizer, eu estava errado. Mas Deus não pode isso. Ele é infinito. A sua primeira decisão e a sua última tem que ser a mesma. Vejam, a decisão é assim de uma vez por todas. Todas as vezes, sempre a mesma. Se ele, uma vez, de certa forma, agiu e o mesmo se repete e ele agiria de outra forma, então ele, se ele tomasse outra decisão, ele teria não tomado a primeira decisão não corretamente. Se alguém necessita da salvação e ele salvou a primeira pessoa que veio a ele, ele tem que salvar o próximo sob o mesmo fundamento. Se alguém vem com enfermidade e quer ser curado e ele o curou, então no próximo, até o último, tem que ser assim. Ele não pode mudar-se, ele é o mesmo. Vejam, Deus fez um programa e quando o ser humano pecou no começo, ele procurou um próprio caminho. Mas Deus fez um caminho para que pessoas pudessem ter novamente comunhão com ele. Vejam, e ele, representando, ele trouxe um sacrifício. E assim é, Deus somente pode encontrar as pessoas debaixo do sangue derramado que no nosso lugar foi jorrado. Vejam, nós hoje, e as denominações, os católicos, o que eles fazem? Eles vão alguns degraus para cima, pegam-se ossos, isso, e são venerados, e 19 pregos estão pendurados aqui e lá, e cada prego deve ser aquele que esteve na mão do Senhor. Se foi um prego, se foi a madeira da cruz, não se trata disso, mas Deus nos enviou o seu Espírito, não uma memória de um prego, não. A memória é o Espírito Santo que ele enviou. Este, ele enviou acima de 1.900 anos para a congregação. Vejam, porque Jesus disse, nas tuas mãos eu te coloco o meu Espírito, e ele enviou em Pentecostes de volta à congregação. Bom, no começo, quando o ser humano pecou, ele mostrou a natureza do ser humano. O ser humano quer sempre se ocultar diante de Deus, e ele sempre quer fazer uma própria proteção, uma própria religião, para se ocultar debaixo dela. Porque religião significa encobrir, velar. Mas, vejam, há somente um lugar onde Deus encontra o ser humano, e isto é, debaixo do sangue derramado. Deus encontrou Israel somente debaixo do sangue derramado. Hoje, nós tentamos tudo, organizações, denominações, seminários, escolas, e temos aí ciências e muitas coisas foram alcançadas para trazer unidade, mas tudo fracassou. Somente há um lugar onde pessoas podem encontrar-se uns com os outros, ter comunhão com Deus, isso é debaixo da cruz, onde cada indivíduo aceita o sangue de Jesus, independentemente quais são as especialidades de cada um. Lá, nós todos tornamos um debaixo da cruz, onde Jesus morreu. Vejam, nós chegamos numa era científica, tudo tem que ser provado cientificamente. E como já foi predito na Bíblia, que as pessoas seriam sábias, nesta era nós vivemos. E quanto mais nós entramos na ciência, então mais nós nos distanciamos de Deus. Vocês não podem provar a Deus cientificamente. Tudo que Deus faz é sobrenatural. Vocês não podem provar a Deus. Se vocês pudessem provar a Deus, vocês não precisam mais de fé. Pois quem quer vir a Deus tem que crer que Ele está aí. Todo o revestimento de armas cristãs está fundado na fé. O Dr. F.F. Bosworth é o homem que eu prezava muito. Ele foi o meu gestor por um tempo e ele escreveu o livro Olhando para o Invisível. Vejam, peguem o revestimento de armas de Deus e tudo que Deus faz não é sobrenatural. Amor, amizade, mansidão, todas as coisas são sobrenaturais. Amor. Vão em alguma farmácia e digam, eu quero comprar amor ou paz. Vejam, tudo é sobrenatural. Tudo o que Deus concede, o revestimento, a sua congregação, tudo isso é sobrenatural. Ela não é uma organização, mas é uma instituição sobrenatural e pessoas, através do Espírito Santo, são nascidos dentro dela. Vejam, Deus tem caminho simples. Ele não faz nada complicado. Não, venham aqui, entrem aqui para ser membros e escolas e seminários de teologia. Não, nós nos separamos cada vez mais de Deus enquanto fazemos isso. Hoje, nós somos tão científicos que sabemos precisamente quantas moléculas são necessárias aqui, como os átomos podem ser partidos e como a bomba nuclear pode ser feita. E no final, nós sequer compreendemos como tudo pode acontecer. Mas podemos criar a vida ou explicar a vida num ramo de gramado. Vejam, Deus revelou em tal simplicidade e Ele se faz tão simples que os sábios não podem compreendê-lo. E Jesus disse, Pai, eu te agradeço, tu ocultaste isso de sábios, mas revelaste aos simples. Não tentem, através de escola, chegar a Deus. Quanto mais vocês pensam ser estudados, quanto mais vocês se afastam dele pensando que se aproximam, Deus somente pode ser alcançado na fé. Somente assim poderão encontrá-lo. Pessoas, no começo, perderam sua comunhão com Deus. Somente através da fé vocês podem encontrar a Deus. E não explicar, mas através da fé que vocês não podem explicar. Não em programas escolares ou de educação. E apesar de toda a educação, nós passamos e não entendemos o gramado mais simples. Enviamos nossos jovens para a escola bíblica. Eu espero que vocês compreendam. Eu não estou apoiando a falta de conhecimento, mas estou mostrando a tolice das coisas. Você sabe que algo está errado. Como, por exemplo, nas minhas reuniões. Vejam, nas reuniões, vieram pessoas a mim que haviam ido a outros e não deu certo. Quando deixaram orar por si, às vezes se diz, irmão Roberts, ora para 500 e você ora para 5. Certamente, ele tem 50 vezes mais testemunhos no final, porque no fundo, de todas as formas, é a fé de cada indivíduo para o qual é orado. Disso é que se trata. Aqui há um médico sentado. Bom, se vocês vão ao médico e eu digo, eu tenho dor de cabeça e tem isso e aquilo, e problema com o estômago, e ele dá a vocês somente algo para acalmá-los, ou uma aspirina, e manda embora, então ele não é um médico bom. Se ele de fato tem interesse em vocês, ele examinará o caso até que tenha encontrado a causa, e se uma mulher está enferma, um homem, então há somente um caminho que é correto para achar a causa. Nós temos que ter. Se eu estou aqui na plataforma e nas reuniões estou aqui em pé, então Deus me revela isso e aquilo. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Isso aqui você fez. E traga em ordem. E se eles concordam que farão, então vem assim, assim diz o Senhor. Vocês podem pesquisar isso. Se uma vez isso não deu certo assim e não se cumpriu, primeiro, vocês têm que encontrar a causa antes de vocês poderem encontrar a cura. Vejam, hoje nós tentamos de educar as pessoas dentro de uma coisa, como eles podem encontrar a Deus cientificamente. Vocês não podem encontrar a Deus cientificamente, mas somente através do reconhecer da fé. Eu digo, uma pessoa se senta, ela pode olhar para uma flor, olhar para um buquê de flores, e se seriamente pensar sobre isso, então ele talvez pode compreender mais de Deus como alguém numa escola bíblica poderá compreender. Vejam, Deus se revela na natureza, há uma vida que brota, então a morte, então a ressurreição. De onde vem todas essas cores? Porque uma flor é outra, é diferente como a outra em cores e tudo mais, e como a semente morre e então apodrece, mas depois brota de novo. Vejam, Deus se revela em simplicidade e então ele se oculta na morte e se torna revelado na ressurreição. Vejam, se trata o que vocês veem, o que vocês olham e o que vocês creem. Vejam, vocês podem reconhecer mais de Deus pela fé e ele pode se tornar tão simples, mas escolaridade não compreende isso. Vejam, ele se torna tão simples e ele se oculta diante dos sábios, mas pense sobre isso, ele se oculta entre os sábios e entendidos e se revela aos humildes, às pessoas humildes. Vejam, a Bíblia diz em Isaías 35 que até um tolo não pode errar. Se ele tentar compreender, estudar isso, não. Vocês se separam cada vez mais de Deus. Não tentem entender isso, simplesmente creiam a Deus, creiam simplesmente. E ele se oculta diante dos sábios e se revela e se mostra aos pequeninos, aos simples. As pessoas não podem ser grandes o suficiente. Ah, eles pensam então, ah, eu sei mais do que os outros. Veja, hoje as congregações são assim. Elas são orgulhosas quando dizem, oh, o nosso pregador, nosso pastor, ele tem essa aqui, esse título aqui, esse estudo aqui. E se tivesse todos os títulos, o que significa isso? E graus acadêmicos que se pode ter, isso significa absolutamente nada. E aqui não há um lugar onde se conte uma piada. Mas isso não tem nada a ver. Vocês reconhecem a Deus através da fé somente. Vejam, isso foi provado quando Jesus ele veio à Terra. Vejam, os homens mais santos que nós tínhamos, só uma coisa contra eles e eles seriam apedrejados. E Jesus disse, o vosso pai é o diabo e as suas obras vocês fazem. A quem vocês poderiam reprovar os deles? Hoje é feito adultério, mentira, fumar, tudo é detonado como pecado. Isso sequer é a pecado que se trata. Isso são somente atributos do pecado. Somente há um pecado, que é a incredulidade. Quem não crê, ele já está condenado. Quem não pode crer que essa é a palavra de Deus, ele já está condenado. Jesus disse naquela época, quem pode me convencer do pecado? Não foi cumprido tudo o que de mim estava escrito. Eu não fiz exatamente aquilo que a Escritura disse. Pesquisem na Escritura. Porque se vocês pensam que tem a vida eterna dentro dela, e ela que dá testemunho de mim, quem pode me convencer de um pecado? Ó, eles lavaram suas panelas e fizeram isso e aquilo, suas tradições, eles seguraram, e Jesus os condenou a todos, colocou todas elas de lado e disse, vocês são do diabo? Vejam, vocês pensam que hoje ele não faria o mesmo nas congregações? Naturalmente. E nós, através de tradições, nos amarramos e entramos na mesma confusão como estavam naquela época. Vejam, e se Deus se revela em simplicidade, eles não reconhecem. Ó, como eles pensam sequer, eles estão confusos e eles pensam, se não vem assim como eles pensam, então não está certo. E por isso, todas as dificuldades, pensem nisso. O caminho para cima vai primeiro para baixo. Quem se eleva será humilhado. O que é em cima, embaixo? O que é isso sequer? O polo norte está em cima, o polo sul está embaixo. Vejam, você diz sim, a estrela da manhã e a estrela da noite é a mesma estrela, naturalmente. Porque a mesma estrela que ilumina na noite, já ilumina na noite, já iluminou na manhã. Vejam, não é complicado de forma nenhuma. É mais simples. É simplesmente crer a Deus. Veja, o caminho para cima é para baixo. Nós temos que crer a Deus e tomá-lo na sua palavra. Nós não temos que tentar de explicar as coisas. Não, o verdadeiro Espírito de Deus, ele fortificar a cada palavra de Deus com um amém, porque o Espírito Santo escreveu a palavra. E se o Espírito Santo está em vós, que escreveu a palavra, como ele pode dizer, ah, isso foi naquela época, mas hoje não é? Como poderia estar escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? E vocês dizem, ah, talvez isso acontecerá uma vez? Não. As pessoas sempre fazem os mesmos erros. Elas honram a Deus por aquilo que ele fez, olham para frente o que ele fará e passam ao largo daquilo que ele está fazendo justamente agora. Isto é assim com as pessoas. Vocês têm que sair disso, desse pensamento humano, e vocês têm que receber a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. Vejam, Deus sempre age em humildade, não algo grande através de formação teológica, não. Vejam, Deus se revela assim, tão simplesmente. Agora, pessoas fazem tudo complicado, mas Deus é tão grande e se revela assim, tão simplesmente. Vejam, se pessoas têm um pouco de educação, já pensam de saber tanto que não se pode dizer mais nada a eles. Mas se alguém é humilde e sabe que ele não sabe, não tem nada para mostrar, então Deus, então, que é grande, se revelará a ele de forma humilde, em simplicidade. Essa é a diferença. Assim, Deus se revela da mesma forma como ele se oculta, ou seja, em simplicidade. E as pessoas passam ao largo disso, porque Isaías disse, quem crê a nossa pregação, a quem o braço do Senhor foi revelado? E Jesus disse, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço que tu ocultasse isso aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos, humildes, simples. Assim Deus revela. Veja como simples ele faz. No Jardim do Éden, só precisava-se crer na sua palavra e viver. Porque Deus havia dito. Deus não disse, porque você aprendeu isso e aquilo, mas esta é minha palavra, creiam e vocês deverão viver. Eva não jogou tudo para fora, não. Somente uma pequena parte ela não creu corretamente. Agora, eu vos quero colocar uma pergunta, irmãos e pregadores. Vejam, tudo isso aconteceu porque Eva, ela simplesmente não pôde crer corretamente uma pequena parte da palavra de Deus. E vocês acham que nós poderemos ser aprovados, a não ser que creiamos tudo como Deus disse? Vejam, todos os filhos, as crianças que sofrem as guerras, as fomes, os assassinatos, as enfermidades, as doenças, tudo que existe, tudo somente pela causa que uma pequena parte da sua palavra não foi crida. Vocês pensam que as pessoas podem voltar a ele se não creem uma pequena parte? Não. E se vocês pensam, o que vocês não compreendem, vocês não precisam crer? Não. Vocês têm que crer tudo, independentemente como se pareça. Creiam, mesmo se vocês não compreendam. Creiam, mesmo assim. Vocês não precisam compreender. Vocês só precisam crer, naturalmente. Assim é hoje conosco, como um exército que deve ir à batalha. Nós temos em todos os lugares pessoas que estão como espias. Eles têm que ver como são as coisas, têm que olhar, espiar. E nós os temos em todos os lugares. Nós temos na Inglaterra, temos outros países. Eles têm aqui porque se trata de guerra. Mas vocês sabem, a maior guerra que está acontecendo é a guerra espiritual. Então Deus sabia que isso aconteceria. E por isso, ele já se preocupou pelos seus filhos de antemão. Vejam, nós temos um capacete no nosso exército, e nós sabemos, e ele será necessário um dia. Vocês veem, nós temos um bom equipamento, sim, e o treinamento é muito, muito difícil. Se um dia, porque um dia será necessário, se vamos para a fronte de batalha, vejam, assim nós temos que fazer hoje. Toda a palavra de Deus, quem tomar tudo, todo o revestimento, cada palavra, porque assim diz o Senhor. E nós necessitaremos disso. Todo o Evangelho está à nossa disposição. Vejam, Deus, ele protegeu a congregação, qual seja a proteção da palavra, ele levantou da sua palavra. Eles só precisavam crer na palavra dele, mas Satanás, através da sua sabedoria, veio e em um lugar ele quebrou a barreira, mas ele não precisava acontecer. Ele disse, ah, com certeza não morrereis. Vejam, Eva veio com uma pequena dúvida atrás dessa palavra. E acontece com a congregação a mesma coisa, com uma pequena dúvida. Vocês vão para o outro lado, vejam, e não pensem que Deus vos poupará. No que vocês pensam, eu pertenço a uma congregação, a um grupo, aqui e lá. Não, vocês têm que crer cada palavra e agir de acordo. Esse é o único caminho, esse é o programa de Deus. Foi no começo, esse é o programa de Deus. Por todo o tempo de vida, esse é o programa de Deus. A congregação tem que estar oculta e protegida atrás da palavra. Somente assim vocês estarão seguros. Vejam, Noé, no seu tempo, nós hoje amanhã já falamos sobre isso. Foi um tempo intelectual, pessoas eram muito espertas e Deus desceu para salvar os eleitos. Vocês creem que Deus tem uma congregação eleita? Naturalmente Ele tem. E Deus veio para salvar os eleitos. Os outros, eles de todas as formas, são alimento para os canhões. Porque somente os nomes dos eleitos estão escritos no livro do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que todos serão seduzidos no fim, somente aqueles não, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Será tão pentecostal que todos serão seduzidos, somente os eleitos não. Nossos nomes foram lá escritos antes que o Cordeiro fosse abatido. Vejam. Mas o Espírito Santo somente esteve com aqueles que aceitaram a palavra. Mas Satanás, ele tentou e ele conseguiu que ele desviasse as pessoas da palavra de Deus. Todas as vezes foi a mesma coisa. Se vocês pudessem ver que está nisso a coisa. Se ele vos consegue tirar por detrás da palavra, ele já os tem. Creiam a palavra e vivam. Para Eva, bastou só um pouquinho da sabedoria do mundo, já bastou. Hoje, está um doutor tal e tal, teólogo e tal, ele falará. Se estiver contra com essa palavra, então deixe em paz isso. Não tenho nada a ver com isso. Seja o Papa em Roma, seja a hierarquia, ou um bispo de Canterbury, ou onde quer que seja, quem quer que seja. A palavra de Deus é a verdade, tudo mais é uma mentira. Vejam, vivam através da palavra de Deus. Se Deus deu uma promessa, Ele tem que mantê-la. Se Ele não a mantiver, Ele não é Deus. E Deus, Ele não pegará uma medida para julgar o mundo. Ele não pode julgar, de acordo com a Igreja Romana, há acima de 900 diferentes grupos, congregações, igrejas, e os batistas e todos, eles dizem, nós temos. Não, a palavra é verdade. Quem tirar uma palavra ou acrescenta uma, a sua parte será tirada do livro da vida. Vejam, Deus, Ele julgará as pessoas de acordo com a sua palavra. No grande tempo de Noé, Deus enviou uma mensagem. Ele não enviou um arcanjo, Ele enviou um fazendeiro. Um fazendeiro com uma mensagem simples. Vocês pensam que eles aceitaram? Não, foi muito simples. Foi simples demais. Se não fosse simples demais, eles teriam aceito. Se viesse alguém grande lá e tivesse dito, eu vos direi como nós podemos fazer uma pirâmide melhor ainda, mais do que foi uma mensagem. E o mensageiro disse, a chuva virá. Os sábios pensavam, lá em cima não há chuva, como pode descer? Se Deus disse, chuva virá, então virá chuva. E mesmo se a chuva não estiver lá, ele o trará lá. Independentemente do que outra pessoa dizer, se Deus diz algo, então ele está com a sua palavra. Vejam, esta é a mensagem. E naquela época, ele salvou os seus e a si mesmo, parecia radical, mas eles não precisavam fazer nada além de entrarem dentro da arca. Deus, Ele salvou a humanidade em simplicidade, tão humildemente. Vejam, Deus, Ele se ocultou novamente diante dos sábios e entendidos. Vocês sabem, antes do dilúvio, eles eram tão sábios, talvez até mais sábios como nós somos hoje. Eles tinham coisas que nós não temos hoje. E eles tinham cores que eles podiam ajuntar, que duravam tanto tempo, vejam. E eles construíram as pirâmides anteriormente e tal. Nós não podemos construí-las. talvez eles são mais sábios como nós somos, e educados, finamente entendidos, inteligentes naquele tempo. E Deus enviou uma mensagem tão simples, eles tropeçaram nela e a rejeitaram. E a justiça de Deus exigiu a justiça e o mundo foi condenado e sucumbiu. E somente Noé, o pregador justo, foi salvo com os seus. Deus, ele se ocultou em simplicidade. Sim. Ó, vocês dizem, naturalmente, foi assim. O tempo da libertação veio. E vocês sabem, quando o tempo vem, por exemplo, com Israel, quando a sua libertação veio, ele enviou um homem simples, de uma família simples, de uma tribo simples, Levi, Moisés, foi lá. Ele primeiramente era educado, ele era esperto, ele era sábio, ele podia ensinar os egípcios, ele era um homem militar, assim nos ensina a história. E isso mostrou-nos que ele não pôde cumprir nada a Deus com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento militar e assim por diante. Como ele miseravelmente fracassou, Deus permitiu. Ele o deixou ser sábio, deu educação e 40 anos de educação e 40 anos para bater de novo a educação para fora. E vejam, e ele o pegou lá dentro do deserto para que ele fosse liberto de todo esse ensinamento. Vocês veem, a dificuldade está nisso hoje. Nós pensamos sempre que temos que nos encher, às vezes de nos esvaziar. Isso tem que haver uma doutrina se nós queremos ser preenchidos, mas nós nos enchemos sempre assim, ao invés de nos esvaziarmos para que Deus possa nos preencher. Vejam, nós pegamos hoje pessoas, nós as ensinamos para que elas façam isso e aquilo e possam agir especialmente, mas nós precisamos de Deus e nada além. Vejam, programas feitos humanamente não adiantam nada. Vejam, Pentecoste, isso está certo. Não somente entrar, ser membro de uma congregação, ser batizado, o que é tudo isso? Se trata do nascimento e a Bíblia diz, Senhor, abençoados são aqueles que têm fome e sede da justiça, esses serão saciados. Por que um ser humano deve ter fome? Porque as mulheres vão às ruas com roupas imorais, elas tentam silenciar uma fome. Que fome elas têm? Elas foram criadas assim para terem fome. Mas como vocês ousam de silenciar essa fome santa? Deus fez para que vocês tivessem fome dele, mas porque vocês saciam essa fome com as coisas do mundo, vocês não têm direito de fazer isso. Como vocês ousam, através de jogos de bingo e outros tipos de coisas que vocês fazem nas igrejas e nas congregações para juntar dinheiro, para que vocês possam pagar o vosso pastor, como vocês podem saciar essa fome santa com tudo isso? Naquela época, no cenáculo, foi saciado com o Espírito Santo que desceu. Vocês não podem, não têm o direito de saciar essa fome com outras coisas. Vocês querem ensinar isso. Vocês querem um pastor que não que tenha o Espírito Santo, mas que é educado, tem ensinamento, que você pode provar onde ele fez a sua formação e assim por diante. Alguma personalidade. De onde veio João? De onde veio Jesus? Quem foi a escola deles? O que foi com ele? João veio. Ele veio do deserto. O seu pai era um sacerdote. E ele tinha um ensinamento. Mas o que foi com João? Nós não sabemos se ele foi à escola. Com 9 anos, assim foi deixado na Bíblia. Ele foi ao deserto. Porque ele não foi nos pés do seu pai, seguiu os passos do seu pai. Vocês sabem o que naquela época foi, hoje se diz sim, o irmão Jones e assim por diante, esse é tal. Não, João veio, a ele foi dito, em quem tu veres descer o Espírito, esse é que batiza com o Espírito e com fogo. Naturalmente, vocês veem, ele tinha que ter o poder de Deus, não escolaridade. Naturalmente, se vocês têm escolaridade e têm o poder de Deus, muito bem, mas se vocês só têm escolaridade sem o poder de Deus, isso não basta. Vejam, 40 anos, eles foram ensinados e ele sabia que ele libertaria o povo de Israel. E ele bateu o egípcio e pensou, agora reconhecerão que Deus me enviou. e ele fracassou miseravelmente, os seus irmãos o não reconheceram, mas então, 5 minutos antes dessa sarça ardente, lhe deu mais do que os 40 anos antes de estudos. Veja, Deus, vocês só compreenderão em humildade. O que se Deus, ou se Moisés tivesse dito, eu fiz uma boa escola, eu verei o que tipo de fogo é esse, eu pegarei as folhas, levarei no laboratório e vou analisá-las. Não. Ele tirou seus sapatos, ele se ajoelhou em temor e falou, aquele que estava no fogo, e ele recebeu a resposta, vejam, fale com ele aqui, ele vos responderá, assim tem que ser, por quem bater a esse será aberto, quem pede a esse será dado, e quem procura a esse encontrará. Tão simples é, vejam, se vocês de fato encontram a Deus, então vocês se comportarão de forma estranha. Vocês sabem, ele fugiu então, quando pela primeira vez ele foi, e matou o egípcio, então ele casou e esperou até que o Senhor lhe apareceu. E então Sipora teve que ir junto, ela pegou a mula e já caminhou adiante. E alguém podia ter perguntado, onde você vai, Moisés? Eu irei para o Egito para fazer toda a coisa. A invasão de um único homem. E como você saberá que você conseguirá? Deus disse, isso basta. Deus disse assim, mas você tem 80 anos? Por que você não foi quando você tinha 40 anos? Naquela época seria bom, mas agora não. Agora é o tempo de Deus. Independentemente, e mesmo se você parecesse como um galo do tempo que está em cima de uma igreja, não importa. O importante é que Deus te chamou e que você pode ir no seu nome e Ele estará contigo. Vejam, essa aparição da presença de Deus significou mais para ele, porque foi uma revelação do poder do Todo-Poderoso Deus. E então ele foi. Não quão sábios vocês são, mas quão simples vocês podem ser para que Deus se revele a vós. Não a sabedoria e o entendimento, isso pode ser do diabo. Quem são os filhos de Caim? Os filhos do diabo. O que aconteceu com eles? Eles todos são pessoas entendidas, cientistas e assim por diante, e que são aqueles de Sete, pessoas simples, fazendeiros e pastores de ovelhas e assim por diante. O que aconteceu naquela época com os sábios no tempo do dilúvio? Todos sucumbiram, todos. Mas Noé, um homem humilde, vejam, os filhos de Caim foram destruídos. Hoje, os sábios, assim Satanás, no Jardim do Éden, ele pôde seduzi-la. A Eva. Vejam, Moab, as grandes organizações, naturalmente, eles pregavam o mesmo Deus. Eles tinham um bispo, Balaão, e ele fez 7 altares, trouxe 7 sacrifícios, o mesmo número de altares como Israel. E então, e mesmo assim, ele tentou amolçar seus irmãos. Eles queriam ir para a terra, mas eles não queriam. Não. O que aconteceu? Deus mesmo assim os guiou através disso. Embora os outros que não queriam o avivamento desses santos roladores, mas Deus havia negociado com eles e se ocultou em humildade, como sempre fez, como normalmente fez. Moisés, um consagrado servo de Deus. Mas Moisés sabia mais de Deus após ele ter encontrado na sarça ardente mais do que todos os anos anteriores. E o que foi? Com Acabe, em outros tempos, como falamos hoje, Acabe veio naquela época também. Ele não era ruim diretamente, ele era somente um israelita caído e a sua mulher guiava para lá e para cá. E ela era a cabeça e ele era o pescoço que ela ficava balançando. Eu não digo que o nosso presidente tal e tal é assim tal e tal, mas o velho sistema atrás disso, tome cuidado, escrevam isso. E se vocês pensam que eu estou aqui e não sei do que digo, eu ficarei idoso um dia e vocês saibam, quando eu não estiver mais aí, que eu disse a verdade. Se Jesus não vier logo, eu irei, eu partirei, mas vocês ouvirão as fitas magnéticas e eu vos digo, não haverá mais esperança. Eu sou um homem velho, eu estou aqui, eu vos digo, o tempo está acabando. Vocês estão acabando, as nações estão acabando. Somente há uma coisa, deixai-vos salvar dessa geração. Vejam, Acabe. E então Jezebel, ela entrou e todas as mulheres fizeram como ela e ficaram imitando ela. E vejam, todos os sacerdotes se tornaram mundanos. E então Deus enviou, deixou surgir um homem poderoso. Nós não sabemos quem foi seu pai e sua mãe. Ele veio do nada. Quem foi seu pai? Quem foi sua mãe? Um homem do deserto, não sabiam sequer que ele, se ele foi à escola. Ele surgiu de uma forma estranha. Da mesma forma estranha, ele também saiu. Um homem simples. O que vocês pensam? O que os teólogos na época dele falaram dele? Ah, esse aí é um velho, um homem maluco aí, um louco. Deixa em paz. Eles odiavam. Ele tinha a palavra do Senhor, a salvação para toda a nação. Mas eles não ouviram. Ele servia a Deus tão bem que o mesmo Espírito veio sobre Eliseu e também João Batista e o Elias dos últimos dias, tão simples. Ele estava lá e lhes disse a verdade. Nisso, ele usou Eliseu. Então, João Batista, e agora, o coração dos filhos deve ser tornado aos dos pais. O mesmo Espírito, não sábio, não inteligente, Elias, não foi um estudado, um escriba, não era uma personalidade especial, não sabemos onde ele veio, mas ele creu a Deus simplesmente. Isto é, estes são aqueles nos quais Deus se mantém oculto. Vocês podem imaginar um homem como Moisés, um homem comum, que ele fez o que ele fez, vejam, e Elias, um homem, careca, barba comprida, ele veio, lá estavam os sacerdotes e todos os colegas lá nos seminários. Eles todos deveriam ser aptos, mas Deus passou ao lado de todos eles. Vejam, ele não os tomou, ele passou ao lado deles e veio e se revelou em simplicidade. Ele agiu, ele age em simplicidade, para que todos possam compreender. Por isso, ele é tão grande, porque ele pode se tornar tão simples. O mundo estava cheio de grandes ensinados. Ele passou ao largo de todos eles. Ele pegou mais sim todos, passou ao largo dos entendidos. E também esse tipo viveu naquela era. E o espírito no qual ele veio era muito simples para a sua educação. Eles já haviam já ajeitado como deveria ser. Eles eram tão polidos, finos, e não viram. Passaram ao largo disso. E até blasfemaram e falaram que tolos com sapatos iram lá onde anjos não vão. E pegaram as obras de Deus como se fosse o diabo. Jesus disse, isso é blasfêmia. Eu vos perdoarei quem falar blasfemar como os filhos do homem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, a esse jamais será perdoado. Nós vamos lá e com sapatos com pregos entramos lá onde anjos entrariam. Nós, nos Estados Unidos da América, nos tornamos muito entendidos. Nós nos educamos para longe de Deus e enviamos pregadores como já me tinha pena das pintinhos que eram feitos automaticamente. Eles não sabiam quem era a mãe deles, não tinham uma casa, era somente um lugar onde eles criam os pintinhos sem mãe, sem nada, automático. Eles têm a forma da piedade, mas negam o poder da palavra de Deus e o Espírito que foi derramado em Pentecostes sobre a congregação. Vocês dizem, foi somente em Pentecostes? Não, Jesus disse, ide a todo mundo, esses sinais seguirão aqueles que creem até o fim do mundo. Sim, vejam, eu vos mostro onde ele deu poder à congregação. Mostre-me quando ele tirou dela. Vejam, vocês podem ser tão sábios, vocês se ensinam para longe, longe das coisas, vocês podem ter uma terminologia boa, mas o que vos adiantam essas posições finas? Se vocês no fim do vosso caminho estiverem, o que vos adiantará isso? A ciência é boa, mas o que é então? se vocês pudessem subir na árvore e vocês chegarem ao topo da árvore, onde, como continuarão? Então vocês têm que ir na fé adiante. Vejam, ciência é boa, mas como segue adiante, qual seja na fé, com a palavra, em concordância, se não estiverem em concordância com a palavra, não creiam. Não confiam nos vossos sentimentos, emoções, o que quer que seja. Se for contra a palavra de Deus. Vejam, alguém me disse uma vez, independentemente quantas provas vocês pentecostais podem me trazer, que pessoas foram curadas, eu não creria. Eu diria, naturalmente, não. Não é feito para incrédulos, somente é para crentes. Não é dado aos incrédulos, é enviado aos crentes. Veja, a incredulidade no tempo de Jesus não segurou. Ele seguiu adiante e fez milagres adiante, naturalmente. Nós vivemos num grande mundo estudado. Eles podem partir átomos e construir bombas e assim por diante. Eles podem fazer tudo, naturalmente, e ir ao mundo inteiro. Mas sempre há pessoas ainda que creem no batismo do Espírito Santo, que, como sempre foi, eles não podem explicar, mas eles creem. Eles não precisam explicar, eles só precisam receber. Amém. Amém. Significa assim seja. Eu gosto da palavra. Significa assim seja. Deus se revela tão simplesmente e se revela, então. Mas os sábios pensam saber tudo. E mesmo assim, eles pensam até que o sol não pode brilhar, não sei que possa explicar, mas Deus ordenou tudo. Vejam, do Jardim do Éden, já a partir do Jardim do Éden, o Messias já foi prometido que ele esmagaria a cabeça da serpente e ela então picaria o seu calcanhar. Todos os profetas o viram, disseram de antemão e disseram que ele seria, onde ele seria nascido, que obras ele faria, qual seria o sinal do Messias. A Escritura já alinhou todas as coisas e falou todas as coisas. E mesmo assim, eles passaram 100 milhas ao largo dele. Ele não veio contra a palavra, ele veio de acordo com a palavra. Mas eles não o aceitaram porque eles pensavam que ele não veio como eles pensavam. Assim foi com Noé, no tempo de Moisés, sempre. Assim, eles sempre perderam as coisas porque eles não viram a simplicidade daquilo que Deus fazia. Deus se oculta assim. Isso vai além da cabeça dos sábios, dos entendidos. Vejam, se pegassem dois objetos que estão um contra o outro, um passa ao largo do outro, de repente aconteceu. E quase não se compreende. E já passou um largo do outro. Amém. Assim eu gosto disso. Deus fez assim para que nós possamos reconhecer, não um ensino, mas uma coisa simples, para que pessoas como eu também possam compreender, também crer. Veja, o Messias foi predito onde seria nascido, o que ele faria, tudo como seria. Mas quando ele veio, os pregadores, os espirituais daquele tempo, eles estavam tão dentro das suas tradições e os fariseus consigo mesmo. Então, quando ele vier, ele será fariseu. Os saduceus, não com os hipócritas, ele estará conosco. Mas Deus não precisou da sabedoria dessas pessoas. Deus enviou o seu filho, como ele havia dito. Vejam, e o Messias, lá no estábulo, onde havia o esterco, lá no estábulo de vacas, vocês pensam que os fariseus, esses altos justos, esses hipócritas assim tão renomados, poderiam aceitar isso? Que o seu Messias lá viria num estábulo? O que foi? Javé, o pequeno Javé, chorou como criança. Vocês pensam que poderiam ter aceito que o poderoso Javé, que lá no Monte Sinaí desceu em fogo, que partiu o mar, que ele lá viria no estábulo, tomaria forma humana? Não, isso eles não poderiam crer, não. Eles pensavam, quando Deus vier o Messias, então ele traz 10 milhões de anjos junto com ele, já de antemão, para que anunciem, e que ele então virá a caminho direto no templo, e aqui ele confirmará o sumo sacerdote que nós elegemos, e naturalmente ele virá, aqui estou eu, assim, Caifás, eu sou o Messias, você me viu, então que o céu se inclinou? Não, Assim eles pensavam, mas ele veio lá no estábulo e foi nascido de uma mãe. E ele foi dito dela que ele nasceu assim, fora do casamento, e esteve envolto em fraldas, e disseram que essas fraldas foram colocados debaixo lá do celeiro do asno. E o Deus que criou os céus e a terra, ele esteve deitado lá em um estábulo onde estava o feno. Ele mesmo que se criou, o Criador dos céus e da terra, ele se humilhou, ele se inclinou e se tornou o mais, o menor de todos, o maior se tornou o menor. Esse é o nosso Deus. Ele se humilhou. Um ser humano não poderia fazê-lo. Se um ser humano, ele é assim, promovido numa organização um pouquinho, então já é orgulhoso e vocês não podem fazer mais nada com ele. Mas Deus, ele pode se humilhar de tal forma, ele é tão grande, ele está do outro lado de grande, como vocês podem compreender, e por isso ele pode se humilhar tal. Pai, eu te agradeço que revelaste isso, ocultasse isso de sábios e entendidos. Nós podemos partir átomos, mas a vida num ramo de grama não podemos explicar. Vejam, nós passamos ao largo disso, vejam. Nós passamos ao largo dessa palavra, a qual é Deus, e pegamos, aceitamos dogmas e estatutos. Não vendam o seu direito de primogenitura por uma sopa de lentilhas, por popularidade numa congregação onde vocês podem andar de calça curta e maquiados e cabelos curtos e vão a festas e tudo mais cristãs. Eu não quero vos exortar, mas é o respeito diante de Deus que eu tenho. Eu tenho que vos dizer, separem-se dessas coisas. Afastem-se, voltem a Deus, a Bíblia, a verdade do Evangelho. As coisas vos tiraram para longe de Deus. Voltem ao caminho simples de Deus. Caiam diante dos vossos joelhos e exijam por isso. Vocês receberão. Ele quer dar mais a vós. Vocês não precisam esperar. Não. Está escrito, enquanto Pedro ainda falava, caiu o Espírito Santo sobre todos. Mas nós não queremos nos humilhar. Eu, não há muito tempo atrás, eu preguei e uma mulher ficou alegre, começou a regozijar-se. E alguém que eu conheço na cidade passou ao largo e disse, e ouviu, e disse, eu me alegrei sobre a pregação. Mas quando as pessoas começaram a gritar, assim, isso me trouxe assim, uma costa ficou gelada, veio atrás da minha costa, eu pensei, o calafrio, e eu pensei, disse ele, se não fosse assim com as pessoas que não estivessem empolgadas com isso, então o calafrio viria atrás das minhas costas. Eu disse, meu senhor, você brinca de um tipo de jogo lá, vocês querem que as pessoas fiquem caladas com isso, sem que haja uma ressonância dos espectadores? Eu disse, ó, isso é uma coisa muito diferente, mas você é um fanático? Eu disse, talvez, mas se eu sou um fanático, então sou o mais feliz fanático que existe. E eu falei adiante com ele, eu disse, ouça, se um jogo de basquete, eu creio, se isso, eles estão jogando isso, se então as coisas acontecem lá, e vem gritaria, o que é então? O que você diria se eu ficasse olhando e sem empolgação estivesse lá, sem participar nada lá nesse jogo, se eu estivesse lá assim, apático, eu estaria interessado? E eu disse, se você quer que eu esteja interessado no seu jogo de basquete e que eu faça junto, quanto mais você deve estar interessado em fazer junto, quando Deus se revela, vejam, se trata da sua vida, se aproxima de algo, não sejam como uma ave de rapina que se sacia da carniça, saciem-se das coisas vivas da palavra de Deus. O ser humano não vive do pão somente, mas de cada palavra que saiu da boca de Deus. Quando Jesus veio, eles tinham tudo ajustado, as coisas assim, eles não compreenderam como uma grande pessoa como ele podia ser nascido no estábulo, assim tão simples, assim é hoje. As religiões cristãs, elas pensam, há uma grande igreja, grandes edifícios de milhões e um órgão de milhões de valor, e não compreenderam como as coisas simples eram. Vocês, por exemplo, pessoas que vocês aceitaram São Patrick, ele protestou contra a igreja romana e veio contra ela. Lá, ele colocou seu edifício lá numa rocha, ele ensinou o batismo no Espírito Santo, o Senhor São Francisco e todos os reformadores antigos, como eles ensinaram o batismo no Espírito Santo, São Martin, Irineu e todos os outros. Vejam, eles não tinham os assentos agradáveis, confortáveis como temos hoje e pensamos que estamos passando bem. As pessoas hoje têm a visão que todo esse estado bom, agradável, é uma prova que estamos com Deus. Não precisa ser assim. A congregação pentecostal de hoje age totalmente diferente como agiu do começo. Eu disse alguma vez em algum lugar, e embora eu falo seriamente, eles me chamam repetidamente, talvez me amam, eu não sei por que eles me chamam, mas enquanto eu os amo, eu os respeito. Uma vez eu falei diante dos homens do negócio de todo mundo, e eles falaram dos seus Cadillacs que eles tinham e de tudo que eles tinham alcançado e assim por diante, e eu pregava e dizia, a congregação no começo vendeu tudo e deu aos pobres, e vocês falam aqui quanto vocês receberam, ao invés de falar quanto vocês têm que dar adiante. E um certo irmão pentecostal em Chicago, ele se levantou e disse, agora eu quero te confrontar. Ele disse, lá, aquela congregação no começo, lá ela fez o seu erro. Eu disse, por favor, como? O Espírito Santo fez um erro? Eu disse, e ele disse, quando veio a perseguição, eles não tinham casa no qual podiam ficar. Eu disse, justamente isso Deus quis, para que eles não tivessem mais casa, mas se espalhassem e que a palavra fosse espalhada, o Evangelho fosse levado a todos os lugares. Mas hoje, nós todos temos que sufocar, nós não queremos crer mais. Se o pastor diz algo que nós, como Assembleia de Deus, não podemos crer, nós vamos à antiga igreja pentecostal, os metodistas, presbiterianos, algum lugar. Vejam, esses somos nós, então pensamos ser cristãos. Então, um pregador é eleito e vocês querem a pessoa mais ensinada para que possa dizer ao vizinho, ó, o nosso pastor, ele tem um título de doutor. Vocês não são somente se afastam de Deus, Deus se revela em simplicidade. Foi demais para os altamente renomados homens daquela época. Deus se oculta em simplicidade. No que ele entrou esteve numa criança e quando foi crucificado, então, o que foi hoje há mais de 1.900 anos, vejam, os sumos sacerdotes, quando viram que ele fez os milagres, eles sabiam que ele havia condenado suas organizações e assim por diante, e denominou como sendo do diabo, e disse, Deus pode levantar dessas pedras filhos a Abraão, não pensem, porque vocês foram nascidos como judeus, que vocês já o são. Ele os chamou filhotes de serpente e assim por diante, e disse, se tu é, e eles disseram, se você é o filho de Deus, então desce da cruz, ajudou outros, mas você não pode ajudar a si mesmo. Vejam, ele fez milagres, eles não podiam negar isso, mas eles ouviram o Deus da criação lá. E eu desejo que vocês, que seguem esse movimento moderno, esse trend moderno, que vocês compreendam, vocês servem de fato a Deus? Qual é o movimento moderno? Ah, eles dizem que foi um grande ensinador, ele foi um profeta. Sim, ele foi profeta, ele foi ensinador. Ele foi mais do que ensinador, ele foi mais do que um profeta. Ele foi Deus, não menos do que Deus. Vejam, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Jesus disse, não eu faço as obras, mas o Pai que está em mim, Ele faz essas obras. Ele foi Deus revelado em carne. Houve uma mulher da ciência cristã, não deveria ter dito, mas ela disse, Senhor Branham, eu ouvi a tua fala, mas você glorificou demais a Jesus. E eu disse, essa é a única coisa que você tem a criticar. Eu disse, eu desejaria ter milhões de línguas para glorificá-lo. Ele é tudo para mim? Ela disse, você faz dele Deus? E eu disse, ele foi Deus. Senão, ele foi o maior sedutor que o mundo teve. Ele foi Deus. Até o seu sangue foi sangue divino. Nós fomos salvos por sangue divino. Ele não foi pagão nem gentil. judeu nem gentil, porque a célula da vida vem do homem. Uma galinha pode colocar um ovo, mas se não esteve com o galo, não nascerá nada, não será um pintinho. Vejam, Javé, ele criou a célula dentro de Maria, e vocês, católicos, chamam ela mãe de Deus. Como ela pode ser a mãe de Deus, se Deus da eternidade já é? Ela somente foi aonde o lugar onde Deus usou para trazer o seu filho aqui, para nascer o seu filho. Se ela tivesse alguma coisa a ver com isso, então ela teve um movimento emocional, isso não pode ser. Deus, ele criou, ele mesmo, ele foi criação, obra de criação de Deus. E vejo, eu posso provar com a tua própria Bíblia que ele não foi mais do que um ser humano. E eu disse, como, por favor? Sim, em João 11, lá no túmulo de Lázaro está escrito que ele chorou. Isso mostra que ele foi um ser humano, que ele era mortal, senão ele não teria chorado. Eu disse, ouça, mulher, o teu argumento, isso não tem nada a ver, não tem força nenhuma o teu argumento. Eu disse, certamente ele chorou como ser humano, mas quando ele puxou os seus ombros e exclamou, Lázaro, sai, isso foi mais do que um ser humano. Vejo, isso foi Deus que chamou um homem para fora naturalmente. É verdade, quando ele veio da montanha à noite, desceu e viu a árvore e não encontrou fruto e amassou a árvore, certamente isso foi um ser humano com fome, mas quando ele, de 5 pães e 2 peixes, alimentou a milhares, isso foi mais do que um homem. Lá, quando ele esteve no barco, ou dentro do barco, esteve cansado e dormiu, isso foi o ser humano, mas quando ele veio e ordenou ao vento e às ondas que se acalmassem, foi mais do que um homem. Ele foi Deus como ser humano. Vejam. Então eles disseram, se você é o Filho de Deus, então salve a ti mesmo e a nós mesmos. Se você é o Messias, então desça da cruz. Então mostra-nos que você é. Vejam, isso seria para eles autoridade? Não. Deus se ocultou em simplicidade. Ele sofreu a morte. O mais alto se tornou o menor de todos. Ele se tornou maldição. Ele morreu para nos deixar viver. Deus se ocultou na morte para que na ressurreição, através da vida, ele se revelasse. Ele, o mais alto, se tornou o menor, tomou a maldição sobre si e morreu e se ocultou diante dos estudados, dos entendidos, e o diabo veio e lhe deram, colocaram um pano na face, e o bateram e falaram, diga-nos quem te bateu, então nós te creremos. E cuspiram nele, ele não abriu sua boca. Oh, o diabo pensou, se esse fosse Deus, então isso não seria possível. Não. Vejam, lá, se tivesse sido possível, eles teriam pegado uma câmera e feito filmagem, mas lá, essa rude velha cruz, lá levantada, ele a carregou. As suas pisadas ele deixou atrás de ti com pisadas de sangue. Eu posso ver as suas costas, o sangue já estava saindo pelas vestes. O Deus da criação carregou a cruz do madeiro que ele mesmo criou da árvore. Ele foi a coroa de espinhos ele carregando. Tudo aconteceu por nossa causa. O seu sangue atravessou tudo. O que foi? A sua força humana fracassou e mesmo assim foi Deus. Deus oculta em simplicidade. Deus carregou a cruz. Ele subiu o monte. O sangue jorrava. Ele caiu debaixo da carga da cruz em Simeão de Cirineu. Ele carregou adiante. Oh, o diabo pensou, isso não pode ser Deus. Eu dominei todas as pessoas, agora eu também o tenho. Ele enviou uma abelha como com um espinho, e a morte também tem um aguilhão. E você sabe, se uma abelha pica profundamente, então o aguilhão, ele é arrancado dela. E vocês sabem, se ele fosse somente uma pessoa normal, um profeta, Então não teria dado certo, porque todos os profetas tiveram que morrer. Aqui era Deus. Ele picou na carne, mas era Emmanuel. E ele tirou o aguilhão da morte. E posteriormente, o grande apóstolo Paulo disse: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças seja a Deus que nos concedeu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que foi? Deus havia se humilhado. O homem havia pecado. O grande abismo separado de Deus. Não havia possibilidade de voltar. Então, Deus se revelou em carne e, representando o sacrifício, ele trouxe para voltar de novo por esse abismo de volta a Deus. Vejam, aconteceu não através do sangue dos animais, dos cabritos e assim por diante. Isso somente pode cobrir o pecado, não retirar. Agora veio alguém que derramou o sangue e pôde perdoar os pecados, não somente cobrir. Talvez as cientistas aqui, eu somente descreverei e espero que vocês compreendam. Se, por exemplo, temos a tinta, contemplo uma gota de tinta. O que foi a tinta antes de se tornar tinta? São materiais químicos que foram juntados. Agora vocês dizem, em grande parte, água e então um pouquinho de algo acrescentado que produz químicos para fazer a cor. De onde vêm as cores? Somente há uma cor original, isso é o branco. De onde vêm as outras cores? O que é a composição? Vejam, agora vocês dizem, certamente é um ácido, então se torna isso e coloca aquilo. E então vem a luz sobre isso e moléculas, e então é pegado duas vezes três, vezes oito átomos. Então são feitas as contas, os cálculos, quando se dizem átomos vezes quatro, então mais cinco, vezes cinco, não pode ser. Tem que ser precisamente assim, como a composição torna necessária. Para que uma determinada parte daquilo seja adicionado. Então, a toda a criação vem de um Criador. Para que a tinta? A tinta vem para escrever o que João 3,16 está escrito, vosso perdão, assim como a vosso julgamento, condenação. Vejam, e através de todos esses anos, então, tudo isso foi o que foi. Muitas coisas foram inventadas e produzidas. Agora, eu desejo chamar a vossa atenção para um esbranquiçador. Se uma gota de tinta cai nesse ácido preparado, vocês não encontram mais a tinta. Ela foi dissolvida no mesmo momento e voltou à forma original que era. Da mesma forma é com o sangue de Jesus Cristo. Assim faz o sangue com o pecado. Porque o pecado, se o pecado foi conhecido e o sangue de Jesus Cristo foi aplicado, então não somente o perdão, mas Deus não se lembra mais deles. Onde está a congregação hoje? Se fomos nascidos de sermos filhos e filhas de Deus, e Jesus disse, se a vossa lei diz, vocês são deuses, a vós aos quais veio a palavra, o que então é conosco foram os profetas, e a palavra veio aos profetas. E se vocês dizem eles são deuses, como vocês me julgam, que eu, quando digo sou filho de Deus, se o sangue de cabritos e bodes pode dar a Moisés o poder em função da missão que ele havia recebido, e ele trouxe insetos à existência e todas as outras coisas, se já naquela época aconteceu que Deus revelou seus pensamentos e falou a Moisés, e Moisés os recebeu e os expressou, e aconteceu, mesmo se não havia não houvesse nenhum inseto na terra, de repente começaram a fazer barulho ao lado dele, e 10 quilos no metro quadrado, que foi uma palavra de criação de Deus expressa através de lábios humanos. Deus poderia ter usado outra pessoa, mas ele usou o ser humano. Não o sol, o vento, alguma coisa, mas um ser humano. Deus elegeu. para pregar o seu evangelho. O que é a congregação hoje? Algo não está certo? Algo está errado? Nós temos que voltar à coisa certa? Vejam, se Deus pode fazer tais grandes coisas pelo sangue de carnes e bodes, onde o pecado somente foi coberto, mas não foi eliminado, perdoado, somente foi coberto, o que então ele fará com o filho do seu sangue quando o pecado foi eliminado, perdoado? Vejam, ele criou um sangue que pode tirar o pecado. E em Marcos 11, 23, se vocês falarem à montanha e vocês querem que aconteça, o que quer que vocês pedirem deve acontecer. Onde está a igreja pentecostal? Amém. Vocês não reconhecem que, de fato, um pecado conhecido não somente foi perdoado e revogado, mas vocês foram trazidos de volta à presença de Deus, vosso Criador, e se tornaram filhos e filhas de Deus. Quem crê em mim fará as obras que eu fiz também. Amém. Amém. Aí vocês têm, em verdade vos digo, se falarem a essa montanha, coloca-te no mar, e vocês creem em vosso coração, tem que acontecer. Amém. Glória seja a Deus. Esse é o meu Deus, que se revela em simplicidade. Vejam, Deus pode pegar um pecador humilde, o purificar através do seu sangue, e todo pecado que foi reconhecido, tudo foi perdoado. E a sua própria vida, ele pode colocar dentro da vida desse ser humano para atuar as suas obras. Se vivenciarmos o verdadeiro batismo do Espírito Santo, então eu me pergunto, o que não está certo conosco? Eliseu, uma visão da congregação, ele recebeu a dupla medida. Jesus disse, as obras que eu faço, vocês também farão, e ainda maiores do que essa, porque eu irei ao Pai. Vocês podem chamar de Beelzebu e assim por diante. Mas eu vos digo, irmãos, venham à cruz, venham ao Evangelho. Nós não precisamos imitar nada. Por isso, porque vocês querem ter assumir algo errado, as coisas, se vocês podem ter o genuíno, através do qual filhos e filhos, homens e mulheres podem ser filhos e filhas de Deus, aqui vocês têm, Deus revela a humildade. Deixe os seus pensamentos irem, deixe o pensamento de Cristo estar em vós. Vejam, todo o temor, todas as dúvidas foram tiradas de vocês. Vejam, Deus, ele revogou os vossos pecados, perdoou, e não, Deus não se Deus não vos enviar o Espírito Santo, então algo não está certo com a vossa vivência, independentemente do que vocês vivenciaram, que grande roda vocês sejam, que se gira ao largo de vocês, se os vossos pecados foram perdoados através do sangue de Jesus Cristo, então vocês estão inacusáveis lá na presença de Deus, como filhos e filhas de Deus. É uma palavra da criação e vocês podem expressar, e a montanha tem que se mover. Deus se revela a si mesmo em simplicidade. Aqueles que não têm muita escolaridade, mas que creem nele, Pai, eu te agradeço, Criador dos céus e da terra, tu te ocultaste de sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. E vejam como está escrito em Isaías 53, ele foi ferido por nossas feridas, por nossos pecados, foi batido e recebeu a punição por nossa paz, foi colocado sobre ele a punição. O que ele fez? Ele se inclinou até a morte na cruz. Nós lembramos disso na Sexta-feira Santa, hoje, e na Páscoa, se lembra da sua ressurreição em Pentecoste, veio uma dupla medida do Espírito, para que nós façamos as coisas que ele prometeu. Até que ponto nós nos afastamos disso? Deus se oculta em simplicidade, em humildade, e se revela no poder. Assim Deus faz. Assim é o programa de Deus. Ele tem muitos filhos que ele trouxe de volta por esse abismo que surgiu. E eles, na ressurreição, surgirão novamente. Eu, há pouco, eu li uma história. Deixe-me contá-la no fim. Na Primeira Guerra Mundial, deve ter acontecido, os meus irmãos ou parentes, eles estiveram na guerra. E o exército alemão tinha cercado o exército americano e eles não podiam fazer mais nada. Eles não tinham esperança. Eles não podiam atravessar. porque eles estavam no total cercados. Mesmo um avião, se eles estivessem lá, ele teria sido destruído. Os seus rifles simples fracassaram. A sua estratégia militar tinha fracassado. Eles não podiam sair. Eles estavam rodeados, mas um soldado, ele viu de repente uma pomba de correio. Então ele veio um pensamento a ele: escreva uma breve mensagem e mande essa pomba. Talvez ela irá no quartel-general e trará essa mensagem. E essa simples pomba de correio estava lá. Todo o seu poder militar e supremacia tinha falhado. Agora, eles escreveram num papelzinho uma mensagem e então colocaram o papelzinho na perna dessa pomba. E os alemães viram, quando a pomba se levantou, eles compreenderam e atiraram e atingiram a pomba. Nas asas, na perna, aqui e lá, mas a pomba voou adiante e adiante, e de repente ela caiu lá no quartel-general, lá dos americanos, e os soldados olharam e viram toda a ferida, e lá estava um papelzinho, eles leram, mas essa notícia estava manchada de sangue. E eles deram rapidamente, e então eles enviaram reforços, e aqueles estavam lá cercados, eles foram libertos. O que teria sido se essa mensagem não tivesse chegado a eles? Que grande tarefa essa pequena pomba cumpriu. O sangue estava na mensagem, mas a mensagem foi trazida. Imaginem, agora, os filhos de Deus estavam todos cercados. Não havia esperança para eles. Eles não podiam fazer nada. A esperança tinha acabado. E então, não veio não somente uma pomba de correio, então veio a verdadeira pomba. Hoje, acima de 1.900 anos, o Senhor morreu na cruz. Ele subiu ao céu com o seu próprio sangue. A sua mensagem, ele subiu e todos os filhos e filhas de Deus ele libertou. Agora deve viver em santidade e pureza na sua presença. Ele enviou a pomba, o Espírito, e a mensagem alcançou-me. Embora a mensagem estivesse manchada com sangue, mesmo assim nós a compreendemos. Eu estou livre, eu aceitei. O simples pode compreender. Vocês não são gratos? Deus se oculta em simplicidade. Ele passou pelo opróbrio e se tornou opróbrio, deixou passar vergonha opróbrio sobre si. Ele não foi um grande homem militar e se ocultavam a face diante dele. E mesmo assim ele foi ferido por nossos pecados, batido por nossas transgressões. A punição foi colocada sobre ele. Javé se tornou ser humano para que pudesse morrer, para que pudesse levar a sua mensagem de volta após ter derramado o seu próprio sangue. Nós fomos redimidos. Isso nos humilha. Não precisamos ser sábios. Creiam na mensagem e aceitem a palavra. Também vocês podem ser salvos, podem se tornar filhos e filhas de Deus e estar na sua presença. Vamos agora inclinar as cabeças enquanto nós pedimos por sua bênção. Eu desejo perguntar algo. Hoje, nós ouvimos os rádios e os jornais e assim por diante falaram do homem que carregou a cruz. Muitas coisas fizeram. Os altares serão decorados com lírios na Páscoa e coelhinhos de Páscoa e pegaram o lugar disso. O que tem a ver isso com Páscoa, um coelho? Isso é um animal impuro aos olhos de Deus e é proibido ser comido nos tempos da Bíblia. E da mesma forma com o pintinho e com os patos, o que é com eles? Ao invés da ressurreição, eles escolheram isso. Ao invés de Cristo, pegaram o Papai Noel lá. Onde chegamos? A que ponto chegamos? Estamos no caminho da perdição, descendo. O pecado nos rodeou, mas uma mensagem penetrou acima de 1.900 anos atrás. Aquilo que era necessário foi alcançado. Deus, ele preparou o caminho. Ele foi nascido, assumiu carne, se tornou um ser humano na terra, desprezado, e nós ocultamos nossa face diante dele. Ó, vocês dizem, eu não teria feito assim como vocês fazem hoje. Vocês, naquela época, teriam feito. Vocês não querem entrar no caminho da humildade e dizer, Senhor, independentemente o que possa custar, qual seja o preço, eu não digo que vocês fumam e bebem, vocês são maus, fazem isso, aquilo, mas creiam na palavra. Se vocês creem na palavra, então digo, mesmo que custe a minha denominação, o meu clube, a minha associação lá de costura, ou isto, aquilo, o que quer que seja que custe, aceitem a mensagem do Gólgota, humilhem-se. A partir desse momento, vocês mulheres, vocês deixarão crescer os seus cabelos, mesmo se vocês chamem, vocês são atrasados e antigos, e mesmo se digam a vocês, como isso se parece, e vocês são como mortos, vocês são mortos em Cristo, isso não poderá fazer mais nada com vocês. Aceitem a humilde mensagem, permaneçam aqui, permaneçam em pé diante de Deus, até que o Espírito Santo seja derramado dentro de mim, assim seja a vossa oração para vocês, cada um de vocês. Vejam, vocês estão como passando por uma ponte, pelo abismo, e vocês creem no pleno Evangelho. Vocês querem cumprir essa dedicação, consagração, então levante sua mão, irmão Branham, pense de mim em suas orações, Deus abençoe. Ele vê as suas mãos. Nosso Pai Celestial, humildade, crer em ti em simplicidade, tudo revelasse em simplicidade, como nós constatamos nesses dias e outros tempos, como as igrejas e congregações passam ao largo de tudo, e mesmo assim, tu pegas algo e unges, então é rejeitado, então tu ajustas. Hoje, Senhor, nós vemos 50 anos, por 50 anos o Espírito Santo atuou e pessoas tentaram fazer dogmas disso. Mesmo assim, tu revelasses o teu poder e te anunciasse em uma multidão humilde de pessoas que foi rejeitada, que saíram, tu te glorificasse nesse. Aqui nós os vemos em uma outra geração. Agora eles querem ser netos de Deus. Que coisa terrível! Que homens e mulheres possam compreender que a humildade, muitas pessoas levantaram suas mãos, homens e mulheres. Eu peço, abençoa-os a todos, que nessa noite eles possam receber e encontrar paz de Deus em seus corações, que possam ser preenchidos assim com o seu Espírito, para que tenham fé de fazer milagres, fé de viver uma vida divina, uma vida com tal amor. Se falarem mal deles, então não farão mal de volta, e se forem batidos, darão um beijo de volta, para que recompensem o bem com o mal pelo bem. Façam pessoas assim que reconheçam a ti na tua ressurreição, que a tua morte não tenha sido em vão por nós nessa geração. Eleve a tua congregação e glorifica-te dentro dela e leva então para a glória. Que muitos que agora procuram a Deus nessa hora possam encontrá-lo. Enquanto temos as cabeças inclinadas, eu desejo perguntar se ainda queremos fazer mais um passo. Vocês então se levantariam? Se vocês não têm vergonha, se vocês são metodistas, batistas, pentecostais, mas vocês não se envergonham. E vocês dizem, eu reconheço que em muitas coisas eu confiei o que eu sabia, mas jamais eu, de fato, vi o pleno evangelho atuante e eficaz em minha vida. Eu creio na promessa, eu quero crer nela. E ele me disse, se eu crer, isso e aquilo aconteceria, mas não acontece nada. Então, algo está errado. Eu penso que creio, mas não acontece. Eu tenho vergonha disso. E eu quero que o mundo saiba, que tu saiba, ó Deus. E eu desejo ser sincero e ser um verdadeiro testemunho na minha vida do pleno evangelho para que se possa revelar o pleno evangelho na minha vida. Eu quero ser tal testemunho. Isso está certo. O Senhor Jesus disse, se vocês têm vergonha de mim, se envergonhar de mim, eu me envergonharei de vocês diante do meu Pai Celestial. Vocês todos que querem ter esse batismo, vocês que agora, como redimidos, filhos e filhas de Deus, estão aqui em pé, sinais e milagres. Eu não estou falando de crentes fabricados, eu falo das coisas originais de Deus. Se vocês falarem nessa montanha, coloca-te lá, vocês creem nisso? Vejam, agora está o vosso tempo. Vocês dizem, ah, eu já tentei antes. Se vocês de fato têm fome de Deus, vocês ficarão em pé e terão um anseio disso. Vocês estão decididos, como a mulher naquela época. Ela creu e esperou até que recebeu. Oh, esse cântico maravilhoso. Ele foi batido na cruz por mim. Lá na cruz, por mim. Lá ele morreu por mim. Eu quero que Deus esteja na minha vida, que Ele o transforme. Eu vivi e pensei e imaginei, mas agora eu quero saber. Oh, se os apóstolos todas as vezes encontravam um ponto central no alvo, como deve ser conosco? Se naquela época era eficaz, agora deve ser eficaz. Se naquela época aconteceu, deve acontecer agora. Se naquela época Ele era Deus, agora Ele é Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se as vossas denominações não sabem isso, deixem as denominações, creiam o que quiserem, creiam a Deus, creiam na Bíblia. Ainda hoje ou dez que se levantaram, Deus abençoe a você. Ainda muitos outros se levantam, Vocês dizem, eu sou sincero, irmão Branham, eu desejo a vivência do batismo do Espírito. Vocês ouviram a fita magnética onde falei sobre os sete trovões que ecoaram lá? Quando fui para Tucson, o tempo chegou. Não esperem mais. Como vocês sabem que o arrebatamento já está sendo preparado agora, um dia será passado. E então o juízo atingirá a terra. Então vocês dirão, ah, eu pensei que isso e aquilo viria, mas será tarde demais? Pensem nisso. Eles não sabiam até que Noé e os outros entraram na nave, as virgens nécias, não sabiam. Quando elas voltaram, era tarde demais, a porta já estava fechada. Não, nenhum bom professor crê que a noiva passará pela tribulação. A congregação passa para ser purificada pela tribulação, mas não a noiva. Não, Israel, os 144 mil, eles também passarão direto, mas não a noiva. A noiva irá no arrebatamento para a glória. Eu creio que em breve, um dia, o último será chamado e será uma misteriosa chamada para cima. Virá uma hora, então vocês pensarão, será tarde demais. Oh, se naquela época, se eu tivesse tomado minha decisão naquela época, então será tarde demais. Se vocês se sentem seguros e ocultos em Cristo e vocês sentem que vocês de fato receberam o Espírito Santo e o sangue vos lavou, os sinais vos seguem e as obras de Cristo se tornam reveladas, se vocês creem bem, está com vocês. Se ainda não é assim, então vocês deveriam se levantar. Vejam, Jesus, Ele prometeu, foram as confirmações de que Ele é o Messias, hoje são as nossas confirmações. Deus os abençoe. Eu sou estranho a muitos de vocês. Muitos de vocês me viram, me contemplaram como um vidente. Eu não disse, vocês disseram isso. Vocês creem agora, vocês creem em mim como servo de Deus. Eu alguma vez vos disse algo no nome do Senhor que não aconteceu? Se fosse assim, digam amém. Se jamais houve um fracasso. Nas milhares de coisas, todas as vezes, a verdade em todo o mundo é conhecido. Mesmo se muitos de vocês não estão de acordo comigo nas teologias, eu não sou um teólogo, eu só falo aquilo, o que eu ouço. Eu somente posso dizer aquilo que a Bíblia diz. Jamais eu aceitaria algo se não for de acordo com a Bíblia. Deus confirma repetidamente. Ouçam-me agora. Se vocês podem me crer de ser um mensageiro enviado por Cristo e vocês ainda não estão no reino de Deus, venham agora. Não se tornará melhor? Ficará pior? Escrevam isso, pensem nisso e vejam se está certo ou errado. Vejam, não ficará melhor, ficará pior e ficará cada vez mais difícil. O avivamento passou. Agora só está as sementes posteriores está lá. E vocês dizem, não estou de acordo com isso, mas essa é a minha convicção. Eu creio que a era da Laodiceia é esta, é época pentecostal, é morna, e Deus a cuspe da sua boca. Esse é o estado do movimento pentecostal agora. Não ardente e não frio, mas morno. Esta é a era cuspida da sua boca. A única era onde Jesus está fora e bate a porta e quer entrar. E ele diz, quem ouviram minha voz, eu estou alegre que vocês fizeram isso hoje à noite. Eu somente posso pedir, Jesus vos vê. Ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio entre eles. Se isso não for assim, não há Bíblia, não há Deus, não há a criação, não há flor, não há nada. Então vida não é realidade. Então vocês sequer estão aqui. Então isso aqui é só uma imaginação. Então é impossível que ele não esteja aqui. Se vocês pedem algo, ele considerará. Agora vocês, é a hora de vocês. Vocês levantaram para testemunho que vocês o querem. Agora, olhem como vocês quiserem e digam a Deus em seus corações. Nós temos tempo suficiente. Não estejam em pressa. Da sua própria forma. Assim como eu sei que uns dizem levante-se, outros dizem ajoelhe-se. Não. Assim como vocês quiserem, independentemente de como. Diga, Senhor, deixe-me dizer isso, aquilo. Senhor, preencha-me com o teu Espírito Santo. Eu sou sincero, eu penso assim. Se vocês de fato pensam assim, então tem que vir. É impossível que não aconteça. Ele prometeu e ele quer em vossos corações entrar. Abram, não somente um pouquinho e digam, vem até aqui, fique aqui. Mas a minha vida particular, deixa comigo. Ele quer tudo que vocês são, a vocês inteiros, toda parte de vossa vida, do seu coração. Ele não quer somente uma parte, ele quer ser Senhor. Senhor é proprietário, ele quer possuí-los para vos guiar, guiá-los e direcioná-los e usá-los. Vocês estão prontos para fazê-lo? Se sim, então ele está pronto para vir, senão ele não estaria aí. Agora é a hora quando vocês devem receber, está com vocês. Se vocês creem de coração, então agora será resolvido. Será uma noite da memória, mesmo se ficarmos a noite inteira aqui e dissermos, Senhor, eu levantei, eu permaneço aqui em pé, eu não sairei daqui até que eu tenha recebido. E a não ser que vocês pensem assim, e se vocês falarem, dá hoje o Espírito Santo, hoje, se não, então talvez amanhã, não, assim vocês não receberão nada de Deus. Vocês têm que vir e, de fato, exigir como se tratasse da morte. Ele prometeu, se não estivesse aí, então para que nós utilizamos o tempo? Se a promessa não está certa, o que então? Por isso, eu posso estar aqui e dizer ao mundo, a palavra de Deus jamais fracassou. O que me foi prometido como criança, isso se cumpre. Alguém me disse, você não tem medo? Eu digo, não, por quê? Eu não falo a minha palavra, eu falo a sua palavra. Eu posso colocar a pergunta ao mundo, onde algo foi dito que não tivesse acontecido? Milhares de coisas estão aí como testemunha. Sequer uma vez pode fracassar, jamais haverá um fracasso, porque Deus não é um ser humano. E Deus está aqui agora. Cristo está no nosso meio. Ele está pronto para vos dar o Espírito Santo, se vocês estiverem prontos para recebê-lo. O preço vocês não precisam pagar, o preço já foi pago. Cristo, naquela tarde, ele pagou o preço lá, na cruz do Gólgota. Tirem todo o medo, todas as dúvidas para fora. Levantem as mãos e digam, ó Deus e Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora por vocês. Vocês orem também, Senhor Jesus, em humildade, em dedicação, eu te passo esses ouvintes que se levantaram e que ouviram o chamado e que reagiram após terem ouvido que o sangue de Jesus Cristo purifica tão profundamente que nada resta mais. Que a plena e completa palavra de Deus possa estar neles e neles. Por isso, então, o poder criador, o Espírito Santo, e ele cria as coisas e deixa as coisas acontecer, e a palavra falada é Deus em ação, ele age. E eu te peço agora, envia o Espírito Santo sobre todos esses, que o poder da ressurreição de Cristo venha sobre eles. Após eles tenham ansiado em seus corações o batismo do Espírito Santo e tudo o que pediram, que esses todos que estão ouvindo sejam iluminados e preenchidos, sejam preenchidos com o poder de Deus. Eu te os passo, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo. Fiquem com suas mãos levantadas, orem adiante, creiam.